Opa, 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 legal, pessoal aqui do Podcast Alviverde. Hoje uma edição especial, logo depois da partida entre Palmeiras e São Lourenço. Vitória Alviverde, 1-0, Verdão com a melhor campanha nessa primeira fase da Copa Libertadores da América. Vamos falar um pouco rapidamente a respeito dessa partida e o que esperar do Palmeiras a partir da fase oitavas de final. Não gostei muito da partida, claro, um jogo contra um adversário que veio bastante fechado, né? Muitas vezes com uma linha de 5 defensores e com 3 atletas na frente, né? Praticamente 9 jogadores atrás da linha da bola, o que dificultou bastante a criação do Palmeiras, que também fez modificações, né? O Felipão alterou o time em algumas posições e claro que não mantém o nível de atuação ainda, os jogadores abaixo, alguns deles, do que os titulares apresentam. Mas claro que valeu pelo resultado, valeu por aumentar uma estatística de gols sofridos. O Palmeiras segue com uma defesa muito sólida, 8 gols sofridos apenas na temporada, tem a melhor defesa da Copa Libertadores da América, tem também o melhor ataque, então certamente um adversário que é temido, e pelo segundo ano consecutivo fica com essa primeira melhor campanha da fase de grupos. É algo bastante significativo, né? O Palmeiras que disputa a 4ª Libertadores consecutiva, e isso para muitas pessoas faz diferença, né? Quanto mais você disputa um campeonato, maior a sua chance de conquistar êxitos com ele a partir de temporadas subsequentes. Então, dessa forma, gostei do resultado, mas claro que as alterações do Felipão deixaram o time mais fraco, né? O Deyverson faz falta, até o próprio Bruno Henrique, que voltou a jogar muito bem, também é um jogador que faz falta, especialmente para dar aquela movimentação um pouco mais rápida no meio campo. O time ficou muito pesado ontem na saída de bola. O Rafael Veiga, fazendo a função do Scarpa, também deixou um pouco a desejar. Dudu um pouco abaixo, mas lutando bastante. O Zé Rafael foi, para mim, a principal surpresa agradável do primeiro tempo. Jogou bem, buscou o jogo. No segundo tempo ele deu uma cansada, mas enfim, o Palmeiras não desistiu, não teve praticamente nenhuma bola contra o seu gol, né, para poder trabalhar o Everton. Enfim, bom resultado, 3 pontos, 15 pontos no total. O Palmeiras agora vai cair no pote 1 para aguardar o sorteio que acontece na próxima segunda-feira na sede da Conmebol lá no Paraguai. É uma Libertadores diferente, né? Como disse o próprio Felipão, muitos times grandes ficaram em segundo no grupo e isso certamente não era previsto no início da competição. E claro que ninguém quer escolher adversário, todo mundo tem que enfrentar jogos complicados, mas é claro que um sorteio interessante pode fazer sim a diferença depois no chaveamento, que já vai ser definido após esse sorteio que acontece na segunda-feira. O Palmeiras pode pegar, por exemplo, River Plate, pode pegar o Nacional do Uruguai, a própria LDU, né, que tem altitude em Quito, mas claro que não pode temer ninguém. Os adversários hoje em dia temem mais o Palmeiras por conta, novamente, da boa campanha que fez nessa primeira fase da competição continental. A nota triste do jogo ficou por conta da lesão do Gustavo Scarpa, uma lesão até em certo ponto grave, né? A gente não tem muitas informações ainda. O departamento médico do Palmeiras aguarda pelo menos 3 dias para ver a evolução dessa contusão. Foi atrás do joelho, né? Um tendão que até é raro ter esse tipo de lesão, sozinho no lance que antecedeu o gol que ele marcou. É o artilheiro do Palmeiras no ano com 7 gols, fez o 4º na Copa Libertadores, então com certeza um desfalque aí para os próximos jogos. Aparentemente, depois da Copa América, ele também deverá retornar, pelo menos essa é a expectativa inicial, o Scarpa sendo desfalque, portanto, nessa reta final antes da Copa América. O lado bom para o Felipão é que depois da competição continental é que aí sim as oitavas da Copa Libertadores vão ter sequência, né? Então ele já vai conhecer o adversário, já vai poder trabalhar durante esse período em que o Palmeiras não terá jogos por conta da Copa América, analisar as principais características do adversário e poder fazer treinamentos específicos para essa fase oitavas. Então o Felipão deve aproveitar bastante esse período. E para finalizar, deixar aqui a minha lamentação por conta do público muito baixo, né? Mais uma vez ontem no estádio Allianz Parque, o Palmeiras teve despencada a média de público na Libertadores, tendo em vista os últimos anos, né, em que o clube também participou do torneio. Claro que o preço abusivo, né, tem feito a diferença na hora de você ver um estádio lotado, né? Para muita gente é necessário por conta dos valores que o Palmeiras investe no futebol, mas ao mesmo tempo a gente vê muitos locais vazios que, se você diminui o preço do ingresso, você automaticamente consegue preencher as lacunas e o valor no final acaba sendo praticamente a mesma coisa, né? Uma coisa compensa a outra, mas o Palmeiras tem uma certa dificuldade em entender algumas questões de preços de ingressos, coloca uma série de questões, faz um cálculo de quanto era o ingresso no antigo Palestra Itália, mas são coisas que a gente não está muito interessado em saber. A gente quer na praticidade algumas questões diferentes. Já existe uma carga pequena de ingressos populares para cada partida, mesmo assim acho pouco ainda. Acho que o presidente Maurício Gagliotti poderia repensar essa política de preços de ingressos. Já é uma luta de algum tempo por boa parte da torcida, mas que por enquanto ainda não surtiu um efeito necessário.
Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.